Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, desta vez com um intervalo de 15 dias, mas motivado também por uma questão de saúde que não permitiu que o nosso convidado cá estivesse na semana passada, mas cá está hoje para falar um pouco sobre a sua vida, a sua intervenção política, social. É uma figura bem conhecida do Conselho de Ilhavo, Fernando Maria, Presidente da Assembleia Municipal, um antigo vereador, um antigo professor, um antigo dirigente responsável também por instituições como a Santa Casa da Misericórdia e tem, de facto, estas valências que permitem fazer aqui um ponto de situação sobre os tempos que vivemos. O agradecimento por estar neste programa e começava, se calhar, até pela vertente mais política. O que é que motiva o homem Fernando Maria a seguir e a seguir e a seguir neste caminho de intervenção e agora para mais 4 anos na condução de um órgão que normalmente é um órgão de animação e de debate político? Ainda sente essa motivação que sentia no passado?
O Carlos, se me permite, eu começaria por saudar todo o público da Terra Nova que nos ouve, agradecer a atenção que o Carlos teve para comigo, na medida em que, de facto, estava previsto ser a semana passada e, por impedimento de saúde, o Carlos teve a atenção para comigo de ser hoje. Muito obrigado por isso. E, respondendo à questão posta, é evidente que continuo motivado para servir, essencialmente. Motivado para ser solidário, para estar em atividade, não só como atividade de avô, que sou, mas também atividade solidária com o próprio município, com as pessoas, principalmente com as pessoas, porque sou um homem que gosto de trabalhar para a comunidade, de prestar a minha colaboração e no desenvolvimento do próprio município.
Eu pergunto-lhe isto até por uma questão dos tempos de hoje. Há muita gente a querer fugir da política, a afastar-se da política, saturada com a política, saturada com o espaço público, a querer em reserva na sua vida. Essa motivação não é fácil, isto quase comparando com um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo, não é fácil andar tantos anos naquele ritmo e naquela alta rotação, não é?
Não é fácil porque nós vamos sofrendo o desgaste natural da vida, quer pela idade, quer pela saturação, quer por outros motivos, e de facto não é fácil. Mas sabendo nós que somos pessoas e como pessoas temos a obrigação de contribuir para o bem de todos, isso serve-me de motivação para continuar.
O que é que o motiva para estes 4 anos? Se formos a coisas mais concretas, que estímulos, que é de que vão ser 4 anos de relativa tranquilidade, entusiasmantes, apaixonantes, com grandes discussões, ou apenas de gestão, digamos assim, que não será muito complicada?
Sabe que eu gosto muito de Ilhavo, uma terra que me adotou, e eu adotei-a também porque vim para cá muito jovem e fiquei por cá porque gostei logo de Ilhavo e disse aos meus pais que era a terra que eu iria ficar. E fiquei. E devo isso também a Ilhavo e aos ilhavenses. E por isso essa motivação é mais uma motivação para eu continuar em atividade dentro dos limites possíveis da idade, mas motivado para servir, para contribuir para o bem-estar de todos e para o bem-estar, principalmente, e a qualidade de vida do nosso município.
O que é que vem pela frente nestes 4 anos? Em termos políticos, o que é que diria?
Pela frente vem mais 4 anos de dificuldades, como é normal, mas 4 anos de motivação para contribuirmos, para nós somos uma pessoa de consensos, procuramos sempre o consenso, procuramos motivar as pessoas para terem ideias livres, expressá-las no próprio município e na própria Assembleia Municipal, mas dentro dos limites razoáveis da tolerância que é normal e dentro daquele princípio que é fundamental, que é o servir o próprio município e servir as pessoas deste município. E isso é que nos leva a continuar.
Que painel é que tem neste momento pela frente? Viveu muitos momentos, alguns até faiscantes, seguramente. Que painel é que tem agora pela frente? Esta é uma fase madura da democracia. Pergunto-lhe assim.
Eu julgo que sim. Eu julgo que, de facto, estamos a amadurecer. Finalmente estamos a amadurecer. Estamos a tomar consciência de que servir o país e servir o município é contribuir para a democracia também, é prestar um bom serviço, é debater com qualidade, é procurar que as nossas ideias tenham êxito, mas, como digo, dentro do diálogo, dentro da tolerância, dentro do bom senso, dentro daquilo que é possível entre as pessoas humanas.
Como é que classificaria o debate em Ilhavo hoje? É um debate maduro, um debate a
um
nível elevado?
É um debate maduro no outro mandato, no mandato que terminámos, foi na Assembleia Municipal. Julgo que tivemos momentos de alguma crispação. Momentos mais acesos do que aquilo que, de facto, o bom senso recomendaria. Espero que este mandato, e tenho a certeza que vai ser, mais consensual, mais calmo, mais tranquilo, mas também mais aguerrido em ideias, mais fértil no trabalho que vai produzir.
Porque é que tem essa ideia em si?
Olhe, pelas primeiras duas reuniões da Assembleia Municipal, verificamos que, de facto, as pessoas começam a ter uma prestação mais sensível, eu diria mesmo mais sensível, mais, embora continue a dizer, defendendo as suas posições, defendendo os seus ideais, o que é normal e bom que assim seja, mas de uma forma mais correta, permita-me o termo. Uma forma mais humana, uma forma que permite o diálogo e que permite até chegar a consensos.
Ouvimos, não só em Ilhavo, mas aqui em toda a região, a propósito das assembleias, o esforço de cativar gente para as assembleias, a mediatização das assembleias, levar o público, fazer o público perceber, no fundo, que órgãos são estes também. Em Ilhavo sente esta necessidade ou não? Acha que as pessoas estão ligadas à dimensão política, àquilo que é a influência que a política tem na sua vida, no seu dia-a-dia, não é? Além do como é que se diz, do recibo do IMI que chega, não é? Ou da estrada que está mais arranjada ou menos arranjada.
Pois, a obra mais importante é aquela que está sempre mais próximo de nós, não é? Essa é a obra mais importante e é aquilo que mais reivindicamos.
E muitas vezes obra material, não é?
Obra material. De facto, em Ilhavo, eu julgo que tem uma consciencialização política bastante elevada. Julgo que a camada jovem ainda continua motivada, esperemos que cada vez mais, para contribuir também para o bem-estar das pessoas e para o bem-estar do concelho.
Vê rejuvenescimento na vida política?
Vi, e se virmos estas listas desta última eleição, verificamos que aderiu muita juventude, o que é bom sinal.
Pode ter sido aqui um ponto de viragem na vida política do
Eu
município e nos
sim.
partidos?
Sinceramente, espero que sim. Espero que sim, que isso venha motivar outros jovens, venha, de facto, trazê-los para a política, porque a política não é aquela imagem que nós temos de que tudo faz, tudo serve, tudo acontece. Não, é um debate de ideias, é um debate de posições que temos e julgo que é cativante para a própria juventude e isso espero que venha a acontecer.
O regimento sofreu grandes mexidas, manteve boa parte do que vinha de trás, como é que está previsto para estes 4 anos?
Olha, um bom exemplo de princípio de mandato. Um excelente exemplo, diria eu, de princípio de mandato.
Consenso.
De consenso. Tivemos, de facto, uma primeira conferência de líderes, em que cada um expôs as suas ideias, muito calmamente, muito serenamente e muito produtivamente. O PS apresentou várias sugestões, como tal como o PSD, o próprio Bloco de Esquerda e o próprio CDS, e isso contribuiu, de facto, para o enriquecimento do regimento, que espero que venha a dar frutos neste mandato.
Há alguma mexida mais substantiva, alguma questão que tenha mudado?
Digamos que fundamental, não. Houve uma parte que julgo que é capaz de trazer bons resultados, que foi a criação
da figura da Conferência de Líderes.
Da figura de Conferência de Líderes.
Que é um trabalho que é feito, digamos assim, prévio, menos alargado, mais reservado.
É um trabalho que se resume aos quatro representantes de cada um dos partidos.
Um trabalho preparatório.
É um trabalho preparatório com o Presidente da Assembleia, e em que se debatem ali serenamente e numa situação de sem ser exposto ao público as ideias, e que pode contribuir fortemente para que a própria Assembleia Municipal, depois na altura do debate político, seja mais enriquecedor.
Até aqui não havia essa tradição? Porquê?
Nunca, nunca. Embora nós a praticássemos, porque sempre que havia situações mais...
Chamavam os representantes.
Procurávamos chamar os representantes e trocar impressões com eles. Desta vez a figura passa a ser do próprio regimento, o que foi um contributo, julgo eu que vai ser um contributo forte, para que frutifique mais as ideias na própria Assembleia.
Percebi também que uma das questões que terão ali acordado foi também a questão das célebres moções, não é? Que muitas vezes dão grande confusão, porque é o Zé que apresenta, o Manel, o Joaquim.
Foi outro ponto que eu considero de viragem, e de boa viragem, porque vai-nos facilitar, com a entrega das moções antecipadamente, vai-nos facilitar que se vamos ganhar tempo na discussão na própria Assembleia Municipal. Portanto, vamos perder aqueles pontos mortos de tentar, às vezes, consensos com as próprias moções.
Estas eram questões que muitas vezes eram chumbadas, não chegavam sequer à votação, não é? Uma moção, por exemplo, de parabenização, de congratulação, poderia não chegar sequer à votação.
Não, raramente ia à votação, não é? Ou raramente não ia à votação. Normalmente ia. Por vezes eram apresentadas duas ou três moções avulsas que depois teríamos que estar ali em diálogo na própria Assembleia a tentar...
E agora tentam consensualizar o menu para levar aos deputados municipais.
Exatamente, é conhecido antecipadamente, pode facilmente transformar-se numa só moção e avançar mais rapidamente na própria discussão.
Houve duas, uma pelo menos em Ilhavo, outra creio que não foi tanto em Ilhavo, mas uma delas em Ilhavo falou-se muito a questão da mediatização. Transmissões, assembleias, qual é a sua opinião pessoal sobre isto? Colocá-las online, com transmissões, como faz, por exemplo, o Águeda?
Eu não vejo, sinceramente...
Transformar num espetáculo
nesse
mais...
Aspecto, nesse aspecto, julgo que a Terra Nova tem desenvolvido um trabalho excelente nessa matéria, porque tem acompanhado sistematicamente as nossas assembleias municipais, transmite ao público o que se passa na assembleia, estar em direto... criar visibilidade maior. Eu julgo que não há necessidade disso. É um espetáculo, passa a ser um espetáculo, e a Assembleia não deve ser um espetáculo. Deve ser onde se debatem as ideias livremente e sem aquela mediatização que poderia contribuir para o mal-estar, digamos, na
nem
própria...
Toda a gente gosta de aparecer.
É evidente.
Mas reconhecendo que este é o tempo das redes, não é? Toda a gente aparece.
É evidente. A rede social, neste momento, hoje é público, indireto quase, o que se passa em qualquer ponto, não é? Mas temos que ter alguma contenção também nisso e saber que o debate político, por vezes, requer algum cuidado, alguma atenção especial, sem ser aquela mediatização total e imediata.
Há poucas semanas estive aqui Luís Souto, o Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, que me falava de uma intenção que era a descentralização, ir às freguesias, reuniões da Assembleia Municipal nas freguesias. Em Ilha faz sentido falar disto, são quatro freguesias, a distância territorial não é tão alargada, mas pode fazer sentido falar disto ou não?
Pode, e está previsto no nosso regimento. De facto, nós temos um município extremamente, uma área muito, muito pequena, 75 km², quer dizer que em 5, 10 minutos vamos de um extremo ao outro do município, mas de qualquer modo, sempre que se justificar, e eu serei o primeiro a estar aberto a essas ideias.
O que é que pode ser uma justificação para uma ideia dessas? Uma questão mais polémica, pode-se um projeto mais estruturante,
de um aniversário? De um problema, de um aniversário, de uma freguesia, de um problema que se diga mais respeito àquela freguesia, em que atraia mais o público, e nós temos todo o interesse em que o público vá às nossas assembleias municipais, participe também, ou de forma ativa, ou mesmo de uma forma passiva, mas tomando conhecimento do que se está a passar no município, julgamos que poderá ser uma forma também de contribuir para isso mesmo.
Manteve-se tudo mais ou menos na mesma, diria, em linhas muito gerais, quanto aos resultados das autárquicas. Qual é que foi a sua leitura sobre aquilo que aconteceu em Ilhavo no dia 1 de outubro deste ano, 2017? A renovação da confiança no projeto político social-democrata, na matriz que está a ser seguida, nas figuras que estão neste momento a assumir esse protagonismo político, o que é que diria?
Eu diria que o Conselho de Ilhavo é um município com, e ainda o disse há pouco e repito, com uma capacidade política bastante elevada. E houve o reconhecimento da nossa parte, pelo menos é a leitura que fazemos, o reconhecimento das pessoas pelo trabalho desenvolvido ao longo destes anos, quer pela oposição, quer pelo PSD, no trabalho autárquico. Mantivemos praticamente as nossas posições, tanto a parte do Partido Socialista como a parte do PSD. Nós tivemos 5 vitórias, como sabe, por maioria absoluta, e friso aqui o caso concreto da Gafanha de Nazaré, que pela primeira vez também ganhou com maioria absoluta, e tivemos São Salvador com a vitória do PS, que também era expectável.
Ou seja, tudo dentro daquilo que previa.
Sim, dentro do que era previsível.
Diria que se trata aqui de uma relação de confiança, de um cheque, de um voto de confiança dos eleitores, ou os eleitores não têm alternativa, ou de facto este PSD é o crónico vencedor, vira o disco e toca o mesmo, permita-me a expressão.
Não, de modo nenhum o PSD pode considerar-se o crónico vencedor. Agora, não há dúvidas que julgamos que apresentámos o melhor projeto, que apresentámos pessoas com sensibilidade política, com renovação. Renovámos bastante os elementos que propusemos e isso contribuiu para que as pessoas continuassem a dar-nos a sua confiança. Para nós é de registar e de louvar.
Mas esta ideia de, digamos assim, de vitória sobre vitória, a partir de certa altura o partido parecia, não direi cansado, mas parecia adormecido. E para este ato eleitoral, uma das coisas que eu notei num ou noutro momento em que pude assistir a sessões públicas foi de um acordar, de um toque-rebate, uma espécie de mobilização geral. Isto teve a ver quê? Com o facto do Partido Socialista apresentar uma candidatura, um candidato que tinha uma raiz social-democrata. Havia aqui uma, digamos assim, um receio do que poderia vir do eleitorado perante este quadro que se colocava, era diferente de outros quadros. Porquê é que houve esta tal diferença, esta mobilização um pouco mais alargada desta vez?
Não, eu julgo que não foi esse o motivo. Eu julgo que, de facto, o motivo foi a renovação que se fez com pessoas jovens, com mais juventude, e isso veio dar, de facto, uma nova dinâmica ao processo. Julgo que não foi...
Não teve a ver com a rivalidade de candidaturas.
Do candidato do PS, por ter sido social-democrata e passar para a linha do socialista, não foi esse o motivo. O motivo foi, de facto, defendermos as nossas ideias, continuarmos a defender o projeto que, aliás, o projeto que o Fernando Cassoilo tinha lançado há 4 anos atrás, era um projeto de 8 anos.
Ele já falava
previa,
essa...
Já
exatamente.
O previa, não é? Por isso, foi um projeto de continuidade, digamos assim, mas com gente nova. E isso motivou, de facto, as pessoas e criou uma dinâmica diferente.
Portanto, aí, pelo menos, assume ou admite que houve essa mobilização, não é?
Sim, sim, sem dúvida.
Sentiu isso na rua?
Sim, sim, sem dúvida.
O partido conseguiu fazer a transição de um ciclo que era marcante, por ser também longo, de Ribau Esteves para uma nova era? Pacificamente, tranquilamente.
Julgo que foi tranquilo. Julgo que foi uma passagem tranquila.
Surpreendeu essa tranquilidade aparente?
Tínhamos algum receio que pudesse haver qualquer instabilidade, porque, de facto, há 4 anos atrás, houve muita modificação. Praticamente saíram muita gente que terminava os seus mandatos por imposição, e isso criou alguma instabilidade, alguma ansiedade, digamos mesmo, mas que depois, no decorrer do tempo, foi tranquila a passagem.
Este partido continua a apresentar-se de uma forma que as pessoas muitas vezes interrogam-se. Como é que é possível ou como é que consegue manter a unidade que aparenta ter? Não se vêem duas candidaturas a disputar uma concelhia. Não se vêem críticos a assinar um artigo ou a terem um comentário negativo quanto à liderança política da concelhia ou da Câmara Municipal ou das juntas. Como é que isto se consegue?
Olha, consegue-se daquela maneira tranquila que falávamos há bocadinho. Quer dizer, todos os militantes, todos os simpatizantes têm consciência de que quando se apresenta um candidato, normalmente é após um diálogo e bastante, bastante grande e bastante intenso e bastante frutífero, e isso resulta na indicação de uma pessoa que entendemos que será a melhor para aquele momento. E ao entendermos isto, as pessoas também o entendem e é pacífico, tem sido pacífico até hoje, contrariamente àquilo que acontece muitas vezes no país e até noutros partidos e no nosso próprio partido, mas aqui em Ilha tem-se conseguido isso, o que é de registar também.
E os militantes têm essa vontade de intervir, de manifestar a sua crítica, de marcarem a sua posição internamente?
Sim, qualquer partido.
Eu pergunto isto porque, na altura,
militante ou simpatizante é livre de expressar as suas ideias e de expressar as suas opiniões sempre que o entenda.
Eu pergunto isto até a propósito do tal caso do candidato do PS, que agora está assumido como um homem que representa o Partido Socialista no Executivo. O Eduardo Conde dizia isso, que tinha alertado para a questão A, B, C, que falou internamente. Aparentemente, ele falou e acabou isolado, digamos assim, emparedado. Isto, há aqui uma relação entre as duas coisas, esse tipo de intervenção, alguém que defende uma linha mais por aqui, mais por ali, há aqui essa relação, digamos assim, que se possa estabelecer ou não?
Olha, sinceramente...
Foi uma surpresa para si já agora? Pergunto-lhe se foi uma surpresa para si na altura, aquele desfecho,
a saída do
Eduardo Conde, a desfiliação.
Foi, para mim foi. Foi, eu era o Presidente da Assembleia, ele fazia parte da Assembleia Municipal, nunca ouvi o Eduardo Conte expressar uma opinião que fosse muito diferente
da linha do partido.
Da linha do partido.
Mesmo internamente?
Mesmo internamente. É evidente que muitas vezes todos nós apresentamos ideias diferentes neste ou naquele ponto, mas nunca de uma forma que me levasse a pensar que havia ali uma fratura. Nunca vi, foi uma surpresa para mim. Dialoguei tive a oportunidade de dialogar com Eduardo Conde, como sabe somos amigos e continuamos a ser amigos, a política não nos divide nessa amizade, é amizade política, é política, mas de facto tive pena que ele tomasse a posição que tomou, mas qualquer pessoa é livre de mudar em qualquer altura, portanto ele entendeu que era a altura de mudar, mudou pacificamente, corretamente, para a parte dele, e da nossa parte aceitámos também pacificamente e corretamente.
Há mais casos assim ou não? Há mais, digamos assim, exemplos destes, ou isto foi um caso isolado?
Eu julgo que foi um caso isolado. Não vejo repercussões assim, nem vi nas próprias eleições, no próprio ato eleitoral, não verificámos que houvesse grandes diferenças de militantes. É evidente que por amizade um ou outro pode ter ido para um lado ou para o outro, o mesmo acontecendo noutros partidos também, mas isso é normal dentro da política, não houve nada de especial.
Há pouco falou e citou aí bem a questão do rejuvenescimento, causou alguma surpresa também, ou pelo menos causou algum impacto, por exemplo, a formação da lista à Câmara, havia dois autarcas já com mais experiência que se mantém, depois uma renovação grande. O que é que o PSD procurou com este modelo? É formar autarcas para o futuro? É isso que está em causa?
Olha, fundamentalmente é isso. É chamar a atenção da própria juventude para eles virem para a política, para começarem a percorrer um caminho que os leve, de facto, a intervir diretamente mais no futuro.
Ou seja, a formação de quadros pode vir a ser o grande desafio e o grande problema dos partidos.
Eu julgo que é o grande problema dos partidos. E é julgo por aí que temos que todos nós trabalhar para que a juventude esteja mais inserida no próprio debate político e mais contribuir mais também para o desenvolvimento da sua terra.
Eu há pouco não lhe perguntei, se calhar até deveríamos ter começado por aí, mas o professor Fernando Maria é uma espécie de senador, não é? À escala local,
não,
pela idade que tem, pela presença que tem no partido, seguramente será das figuras com maior longevidade dentro do partido e nessa política mais ativa.
Sim, é um facto, mas não, isso não significa que seja o senador.
Mas está numa cadeira privilegiada para nos falar dos diferentes momentos e das diferentes etapas, até porque chegou a ser também vereador, teve também essa presença no Executivo, sabe do que é que trata a governação.
Já, olha, na Câmara já passei por todas as fases, já fui vereador, comecei como vereador, terminei o primeiro mandato como Presidente da Câmara, por impedimento do presidente que tinha sido eleito. Depois voltei mais tarde à vereação e agora estou como presidente da Assembleia Municipal. Nunca fui presidente de uma junta, julgo que é a lacuna que me falta, mas isso estou a brincar, como é lógico, não é?
Mas destes anos todos, e são várias décadas, como é que evoluiu o poder local em Ilhavo? Como é que evoluiu Ilhavo enquanto município? Aproveitou bem aquilo que é, digamos assim, os mecanismos, as ferramentas da democracia, da integração europeia para se desenvolver? Em que ponto é que está a Ilhavo hoje?
Olha, eu julgo que isso que é de facto o motivo que leva o PSD a ter as vitórias que tem tido. É ter sabido aproveitar, quer aquilo que consegue fazer a nível nacional, quer aproveitar os fundos comunitários. Tem sabido aproveitá-lo muito bem, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento do município. Se não vejamos o que era o município há 20 ou 30 anos e o que é hoje o município de Ilhavo, totalmente diferente, como compreendo. Não é?
Diferente, é consensual que é diferente. A questão que eu queria a sua opinião, a opinião que lhe pedi era mais no sentido de perceber, Ilhavo encontrou de facto o seu caminho, o seu nicho no contexto da região. É o caminho certo? Poderia haver aqui um ou outro caminho, uma outra prioridade diferente? O que é que diria?
Não, eu julgo que Ilhavo tem-se imposto, principalmente, é um concelho extremamente cultural. Isso marca o concelho de Ilhavo. Tem estado fortemente virado para a cultura, para o desenvolvimento
turístico também.
Turístico. E julgo que é a linha que devemos dar continuidade.
Tem as questões da, digamos assim, da economia também, com uma zona portuária que está no município, zonas industriais de alguma relevância.
De muita relevância.
No fundo, aquilo que lhe pergunto é, definiu as prioridades nos tempos certos, os momentos certos, os passos certos?
Há
aqui momentos que poderiam ter sido objeto de outra ponderação noutros momentos?
É evidente que em política, em qualquer momento, poderia haver um
fica
ou outro...
algum arrependimento, fica... professora?
Não, sequer que lhe diga não, sinceramente. Julgo que o caminho traçado tem sido o caminho certo para o desenvolvimento de Ilhavo. Temos aproveitado bem aquilo que é a beleza natural de Ilhavo. Temos a ria, temos o mar... Temos areia, temos a terra, onde é cultivado, onde se fazem esculturas mais diferentes no nosso município. Temos sabido aproveitar isso, temos sabido aproveitar a beleza natural da nossa região, temos sabido aproveitar a cultura deste município e, portanto, julgo que estamos no bom caminho e é por aí que devemos continuar.
Há muita gente que utiliza aquela expressão marketing territorial, a marca, a promoção da marca. Como é que o mundo vê Ilhavo? Como é que o mundo lá fora, para lá das fronteiras de Ilhavo, vê Ilhavo?
Eu julgo que bem, muito bem, se verificarmos aquilo que tem acontecido ao longo dos anos na visita àquilo que nós temos em Ilhavo, quer ao Museu Marítimo, quer ao Santo André, quer à Vista Alegre, quer a tudo mais que nos rodeia, nós verificamos que tem havido um aumento ano a ano de pessoas a virem a Ilhavo e a gostarem de Ilhavo. Isso é motivante.
E nas questões da coesão social e territorial, acha que há também aqui um modelo consolidado ou há ainda caminho a fazer? Hoje este sentimento de pertença, quatro freguesias, elas estão próximas umas das outras e as pessoas estão, digamos assim, em plano também de equilíbrio com o mínimo dos mínimos que é necessário para ter qualidade de vida? Acha que há esse equilíbrio em Ilhavo ou há ainda caminho a fazer?
Não, eu julgo que há esse equilíbrio, mas continua a haver caminho a fazer. É evidente que, se nós verificarmos aquela antiga rivalidade que havia entre Ilhavo e Cafanha de Nazaré, hoje praticamente não se nota, não se sente. E porquê? Porque Cafanha de Nazaré desenvolveu tal ordem que hoje já não tem razão quase de queixa. Tem o mesmo nível de Ilhavo, está ao mesmo nível de Ilhavo São Salvador, ou se não ainda mais.
Hoje já não é como a Catalunha.
Ou se não ainda mais, não, de modo algum. Temos que continuar a desenvolver, e já agora permita-me que o diga, há um ponto que é ponto de honra deste mandato, que é o saneamento ser em todo o município. Falta-nos a Encarnação e o Carmo, vamos com certeza, e estou certo disso, cumprir aquilo que prometemos. A Encarnação e o Carmo vão ter o saneamento para que o total do município também fique nesse aspecto em igualdade.
O que está a dizer é que se ainda se deve alguma coisa a alguém é às freguesias mais pequenas.
Sim, há essa dívida. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim, embora se continue a apostar, como é lógico, nas grandes freguesias, como é São Salvador e como é Cafanha de Nazaré, não é? Mas aí é um desenvolvimento natural já. As mais pequenas ainda têm algumas carências
de infraestruturas, não é?
Rapidamente.
E de infraestruturas básicas.
Certo.
O 30 anos, 40 anos, há muita gente que questiona isto, 30, 40 anos pelo saneamento, não é tempo demais?
Poderemos considerar que sim, se entendermos que, de facto, é uma necessidade básica, não é? Sabemos que as autarquias têm tido, e continuam a ter, e vão continuar com certeza a ter, as dificuldades inerentes ao seu orçamento. Portanto, não se pode fazer coisas quando não há coisas para as fazer. E confirmo concretamente
aos
financiamentos, não é? Portanto, tem que ser faseado e começou-se de facto pelas grandes freguesias e agora vamos chegar às mais pequenas, mas vamos lá chegar como chegámos na cultura, como chegámos nos centros culturais, como chegámos em tudo o resto, também lá vamos chegar e este mandato é ponto assente que o vamos fazer.
O senhor conviveu com, pelo menos, estes dois autarcas dos últimos anos. Sobre cada um, como é que vê a sua liderança, como é que vê não só a questão dos estilos, mas as prioridades traçadas, a capacidade de trabalho, digamos assim, a liderança, no fundo, não é? De cada um, são estilos diferentes, aparentemente, muito diferentes.
Com estilos diferentes, mas com bases fundamentais muito iguais. Digamos que qualquer deles, e até porque trabalharam em conjunto muitos anos, procuram o bem das pessoas, o bem da população. E aí não há grandes diferenças. A maior diferença poderá ser no estilo de cada um, mas isso faz parte da natureza humana. Cada um é diferente, cada um tem o seu próprio estilo. Agora, em capacidade de trabalho, julgo que se teremos fortes razões de igualdade entre ambos.
Tem esse espírito
de
trabalho. Apesar de tudo, uma das coisas que foi sido dita quando o Ribal Esteves muda de Ilhavo para Aveiro, por limitação de mandatos também em Ilhavo, a oportunidade de se candidatar em Aveiro, o que foi dito na altura foi que Ilhavo poderia perder alguma da sua notoriedade política, chamemos-lhe assim, que vinha muito da tal questão da presença mais mediática de Ribal Esteves. Ilhavo passou depois a apresentar aqui outros argumentos e outro tipo de visibilidade noutras facetas. O professor, olhando para isto, parece-lhe que Ilhavo ficou a perder, a ganhar?
Julgo que não. Julgo que nem ficou a perder nem a ganhar.
São tempos diferentes.
Tempos diferentes, com pessoas diferentes, mas o desenvolvimento manteve-se. se não vejamos, a capacidade de Ilhavo de disse-me há pouco que o rival esteve tinha mais exposição
mediática.
Pessoal, mediática. De qualquer modo, por exemplo, Ilhavo compensou, por exemplo, com 23 milhas. O 23 milhas trouxe-me uma vitalidade a Ilhavo que compensou, digamos.
Mas assim podemos concluir que o professor está a dizer que acabou a marca Rival Esteves para vir a marca 23 milhas, não é?
Não. O 23 milhas surge de um trabalho do Presidente da Câmara atual, Fernando Cassoeiro. Portanto, é normal, cada um desenvolve o seu trabalho de uma maneira ou de outra, mas que um trabalho que é profícuo, que é...
Mas prefere ver um Ilhavo menos associado a um rosto, a uma... Mais a ideias, mais a projetos, é isso?
Não, prefiro ver um Ilhavo com continuidade de desenvolvimento. Seja ele com rosto ou seja ele sem rosto, o que interessa é que continue a desenvolver-se. E eu julgo que isso tem acontecido.
Ou seja, sente que há uma certa efervescência, criatividade dentro do município que se vai manifestando, mesmo que os seus autarcas possam, não, muitas vezes, não ser
não,
eles
não ter tanta visibilidade,
a estar no pedestal.
Mas que mantenha a produtividade. E isso é essencial.
E para si a produtividade será
sempre,
o mais...
É sempre o mais importante.
O mais relevante. A interação, e já falámos disto, sobre a parte política dos debates, a interação entre partidos políticos, o diálogo, a capacidade de diálogo, além de Assembleia, que é um momento sempre trimestral, como é que está no município de Ilhavo esta interação política, esta capacidade deles se fazerem entender, fazerem ouvir?
Eu julgo que...
Ou cada um fala para o seu lado?
Não, eu julgo que cada vez mais... As pessoas tendem a aproximar-se e tendem, de facto, a dialogar. E isso julgo que é extremamente importante que aconteça.
As relações pessoais vão marcar a vida política, é isso?
As relações pessoais marcam a vida política e a vida política pode marcar as próprias relações pessoais. O contrário
dá para os dois sentidos.
E eu julgo que isso que estamos a crescer nesse aspecto.
Não, eu pergunto isto porque o país tem assistido nos últimos anos a uma espécie, e há muita gente que utiliza esta expressão, de radicalização. Há a plataforma de esquerda, há a plataforma de direita, há aqui um mar que os separa, um muro. Ciclicamente, alguém governa mais à esquerda, depois mais à direita, e o país passa a vida a dizer que tem que ter plataformas de entendimento, consensos. Agora ouvimos falar de consensos para as grandes obras públicas outra vez, mas toda a gente fica a maldizer quem está do outro lado do muro. Em Ilhavo, como é que é?
Olha, eu julgo que a crítica é normal que aconteça e normalmente os partidos procuram impor as suas ideias, impor, entre aspas, as suas ideias. Mas chega-se a um ponto em que o fundamental é o interesse do próprio município. E quando as pessoas compreenderem que o ideal é trabalhar para o município, ou trabalhar para o país, no caso mais abrangente, digamos que aí as pessoas compreenderão que os consensos, por vezes, são mesmo necessários.
Mas aquilo que vemos muitas vezes é aquela ideia de eu fui eleito agora 4 anos, até daqui a 4 anos, amigos, vocês que estão aí, remetam-se ao vosso lugar... Que o programa é este que
digamos
o cidadão
que é má
elegeu.
Política. Digamos que isso é uma imagem de má política, não é? Porque, de facto, nós temos o exemplo do nosso Presidente da República. Uma pessoa que gerou afetos e que veio para gerar afetos e que dá uma imagem muito diferente do que é a política, ou que deveria ser a política.
E acha que ele vai fazer escola com este mandato que está a exercer
no resto
do país?
Eu julgo que ele já está a fazer escola. Julgo que já está a fazer escola.
Acha que vai haver aí muita gente a querer ver novos Marcelos a aparecerem?
Julgo que sim, e que já estão a aparecer. E julgo mesmo que já estão a aparecer. Muito embora, às vezes, cometam-se excessos nesse aspecto também, mas o bom senso vai, com certeza, acontecer e vamos ter pessoas com mais realidade, com mais humanismo. Nós somos eu pertenço a um partido humanista e reformista, um partido social-democrata, que não é de esquerda nem de direita, é da esquerda e é da direita e é do centro. mas procuramos, de facto, a pessoa humana é aquilo que mais conta para nós, a pessoa, a própria pessoa. E isso é fundamental.
Já vamos ao partido a seguir, mas apenas uma pergunta sobre esta questão dos afetos. Ilhavo já está nesse tempo dos afetos? Está a caminhar para lá?
Eu julgo que Ilhavo esteve no tempo dos afetos.
Uma política de proximidade?
Uma política de proximidade, de diálogo permanente e de exposição também. E, portanto, tem tido o fruto que tem tido.
Quanto ao partido, deu esse exemplo, o seu exemplo, o exemplo do Partido Social Democrata, é um partido que está em fase de eleições, está na oposição e aparentemente está também ali à procura do seu caminho, de reencontrar o seu rumo. E o que vemos à escala local, regional, é de facto alinhamentos muito dispares de pessoas que nós conhecemos, de concelhias, um apoia Rui Rio, outro apoia Santana Lopes. O que é que o PSD tem como desafio para estas eleições diretas?
Olha, o partido...
Há ali passado e futuro naquelas candidaturas? Ou as duas são de futuro?
Não, as duas são de passado e as duas são de futuro. São dois candidatos que têm um passado importante no partido, qualquer deles. São pessoas que já deram provas da sua competência, quer a nível de próprio partido, dentro do próprio partido, onde já exerceram diversos cargos, quer a nível das autarquias. Um foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, outro foi Presidente da Câmara Municipal
e da Figueira
do Porto
também.
E da Figueira. Portanto, são pessoas que, de facto, têm uma experiência muito grande do que é a atividade política, são essencialmente sociais-democratas. São pessoas que, aparentemente, e há quem diga, ainda não consegui ver de grandes diferenças entre eles. Eu próprio não consegui ainda ver de grandes diferenças entre eles. Nem poderei ver.
Então não sabem quem é que vai votar ainda? Ou já está definido?
Sinceramente, ainda estou em período de reflexão. Por este motivo mesmo que eu acabo de dizer. São dois sociais-democratas, têm a sua base, e a base é muito idêntica entre eles os dois. Aquilo que os divide é muito pouco. Aquilo que os une é muito mais. É evidente que são a personalidade de cada um é que difere aqui um pouco. Um mais solidário, mais consensual, mais de afetos. Outro mais...
Uma imagem mais austera.
Mais austera. E isto é que, de facto, os divide. E é aqui que nós teremos que fazer a nossa escolha.
É uma questão de percepção pública ou é uma questão de políticas?
De políticas muito idênticas, porque vêm de bases muito idênticas, mas de construção dessa política um pouco diferente. E temos que pensar que neste momento estamos a eleger um presidente do partido, mas estamos essencialmente a eleger um candidato a primeiro-ministro numas possíveis futuras legislativas. E isso é que temos que pensar, cada militante terá que fazer a sua análise pessoal e ver qual é o que está, de facto, em melhores condições para levar o partido novamente ao poder, visto que é o ideal de cada partido é estar no poder, não é? E, portanto, o PSD não pode perder esse ideal, tem que o construir e vamos tentar saber qual deles, Santana ou Rui Rio, está em melhor condição de conduzir o partido para esse poder.
E à data de hoje não o consegue dizer?
Neste momento ainda não, ainda tenho as minhas dúvidas.
Portanto, aguarda por aí uns debates.
Continua à espera de ver mais qualquer coisa, porque eles próprios ainda não, quanto a mim, ainda não disseram concretamente linhas muito divergentes um do outro. Tem sido praticamente ainda muito, tudo muito consensual e eu espero que, de facto, estes próximos dias sejam dias de clarificação nesse sentido.
O que é que fica de Passos Coelho?
Olha, Passos Coelho julgo que fica essencialmente a imagem de uma pessoa que teve o rigor para tirar o país da situação em que nos encontrávamos. Eu julgo que o problema maior de Passos Coelho foi não ter sabido gerir a oposição como opositor. Quando passou à oposição, manteve ainda, fechou-se muito ainda e não levou que, de facto, o partido fosse um partido de oposição. E esse julgo que foi o grande erro de Passos Coelho.
Está surpreendido com a durabilidade da geringonça?
Não estou surpreendido. Surpreende-me às vezes algumas coisas. Eu não gosto muito do termo geringonça, julgo que é uma coligação de partidos, uma coligação que entenderam que transformar uma derrota de um partido numa vitória para poder, numa vitória dentro da Assembleia, para poder gerir o país, o que é legítimo, que foi legítimo e é legítimo, mas que eu continuo a pensar que está presa por arames. Ainda ontem tivemos um exemplo muito concreto do que é a política que está a gerir-nos neste momento e do governo que está em gestão neste momento. Repare-se naquilo que o Bloco de Esquerda ontem expressou ao país, o desagrado, e quanto a mim, com alguma razão, daquilo que se tinha passado em relação à posição do Partido Socialista na parte da
energia, das vendas da energia
eólica e das energias alternativas. Pronto, é mais uma... Aí sim funciona a geringonça, que, pronto, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, votam com o PS, mas depois fazem a sua crítica à parte, e isso julgo que continua a não ser um trabalho sério.
E que efeitos é que pode ter na vida do país este tipo de governação?
Traz sempre uma certa instabilidade, julgo eu, e nós não poderemos governar bem quando nos sentimos instáveis. Para governar como deve ser, tem que ter alguma estabilidade. E, de facto, eu julgo que o Partido Socialista, o Governo, não tem essa estabilidade.
Muita gente associa dois momentos na vida do Governo, antes dos incêndios, depois dos incêndios. Acha que isto é apenas uma questão de imagem pública mais positiva ou menos positiva, ou é mais do que isso? E falou-se também da questão da relação de confiança do Presidente da República em relação ao Governo, que a relação era uma antes, uma depois, que o tipo de intervenção que tem hoje e o grau de exigência que mudou, que é outro. Acha que é assim, que há um antes e um depois?
Não, eu julgo que o Partido Socialista, o Governo em si, o próprio Primeiro-Ministro, se expôs muito mais após estes acontecimentos. E surgiram, de facto, uma cadeia muito grande de acontecimentos em que o Governo não foi capaz de dar a melhor resposta. Lá está a tal insegurança. Não foi capaz de dizer ao país qual era o caminho que pretendia, qual era o caminho que queria traçar para que as coisas fossem ultrapassadas. E criou, de facto, uma imagem de muita insegurança que veio traduzir-se, como é lógico, na própria posição do Presidente da República, que até aí tinha estado muito estável com o Governo e apercebeu-se, com certeza, como todos nós nos apercebemos, da instabilidade do próprio Governo e começou a procurar
ser mais exigente.
Ser mais exigente.
E, na sua opinião, há condições para que essa legislatura vá até ao fim, estando agora a entrar na segunda metade?
Não vai ser fácil, não vai ser fácil, até pela posição dos próprios partidos, mais pequenos, mas aquilo que temos visto é que eles conseguem ultrapassar, nos momentos próprios, as suas diferenças.
Engolem os sapos. Há uma coisa que surgiu agora e que foi a reposição dos direitos, que levanta também aqui algumas discussões em termos de política, sobretudo quando estes dois blocos estão a analisar as questões entre aquilo que é o direito de quem perdeu direitos e aquilo que é a capacidade do país para os garantir. Acha que o futuro do país fica em causa com a reposição desses direitos?
Eu espero bem que não. Espero bem que isso seja ultrapassado e que as pessoas continuem a ter um pensamento positivo.
Aparentemente foi um país que não reformou muito, ou não se reformou. E pois, que está a tentar voltar ao modelo anterior à crise.
Não é fácil.
Há condições
vamos ser,
do país para chegar a esse ponto.
Vamos ser honestos, dizendo que não é fácil voltar à situação anterior à crise. Vai levar muitos anos para que isso possa acontecer. Agora, teremos é que estar, dar passos firmes, no sentido de acalmar, no sentido de conseguirmos que, de facto, as pessoas vão tendo uma perspectiva de vida diferente da que temos neste momento.
O Hospital da Misericórdia foi, ou pode chamar-se, a obra da sua vida?
Não, a obra da minha vida, julgo que foram as minhas filhas e agora os meus netos. Essa é que é a grande obra da minha vida.
Então esta podemos dizer que é a maior dor de cabeça da sua vida?
Ai, sem dúvida que foi uma grande dor de cabeça, foi. Mas uma dor de cabeça que me deu muito gozo, que me deu muita felicidade e que ainda hoje me orgulho de ter tido essas dores de cabeça todas. Porque julgo ter contribuído, não fui só eu, fomos muitos a contribuir para que o município de Ilha fosse dotado de uma infraestrutura em que fazia muita falta. E os resultados obtidos até agora têm sido extremamente positivos e verificamos ainda hoje que tínhamos razão quando projetámos.
Quanto à utilidade da obra, não é?
Sim, sem dúvida.
Essas dores de cabeça hoje já estão mais amenizadas? Este já é um projeto consolidado? Em termos financeiros também já é hoje muito mais estável do que era no passado, atendendo às obrigações e às necessidades de pagamentos que estavam a decorrer?
Não, em relação à unidade, à própria unidade, nunca tivemos dúvidas do êxito que a unidade ia ter, mesmo no plano financeiro. Aquilo que nós tínhamos projetado quando pensámos na obra foi que ela própria se pagaria ao fim de 10, 12 anos, e se hoje a obra tivesse contribuído para ela própria, só estou convencido que estaria desafogadamente já. O que acontece é que a obra, a Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ilhabo, tem contribuído para a estabilidade da própria Santa Casa. E isso veio, de facto, dar-nos razão também nesse aspecto. Hoje a Santa Casa é sustentável, e é sustentável principalmente, quer pela unidade de cuidados continuados, quer pelo apoio domiciliário que prestamos. E isso orgulha-nos nesse aspecto, como é lógico.
Isso significa que há uma dimensão, uma base que tem a ver com a contratualização de camas com a Segurança Social. Haverá também serviços que são retribuídos de forma mais direta pelos cidadãos ou por outras entidades, não sei, talvez seguradoras, etc. O quadro é um quadro equilibrado, estabilizado, e na relação entre serviços prestados e despesas, o que nos diz é que consegue ir buscar liquidez ainda para ajudar a aguentar outras áreas da Misericórdia.
Sem dúvida. E isso deve-se também, essencialmente, ao trabalho desenvolvido pelos próprios funcionários da unidade, que são pessoas, de facto, com uma capacidade muito grande, têm sabido vestir a camisola da Santa Casa, que têm dado de si, além de serem funcionários da Santa Casa, têm contribuído para que o nome da Santa Casa e da unidade se espalhe pelo país e daí não ter havido até hoje, ao fim destes anos todos, vagas na unidade cuidados continuados.
Tem lista de espera?
Tem sempre lista de espera e se hoje sai um utente, amanhã a vaga é preenchida. E isso deve-se à qualidade de trabalho desenvolvido naquela área.
E há estabilidade nesse quadro de pessoal, de sim, direção? Tem havido esta capacidade de funcionar hoje em velocidade cruzeiro?
Sim, tem.
E as restantes valências da Misericórdia? Também já atingiram aí o ponto de equilíbrio? Houve ali uma altura em que havia sempre muitas dúvidas se iria funcionar aquele determinado espaço de jardim de infância ou se iria fechar. Hoje isto já está estabilizado?
Hoje está estabilizado com algumas dificuldades em algumas áreas. Se nós entendermos que, de facto, o Governo não tem mexido nas tabelas ao longo destes últimos anos, sabendo nós que o crescimento tem sido cada vez maior e a procura cada vez maior, da procura por necessidades, é evidente que isso causa transtorno a essas e dificuldades a essas valências. E continuará assim até que o Governo tenha consciência de que deve atualizar as tabelas, deve compensar estas instituições, porque não é a Santa Casa da Misericórdia, são todas as instituições deste país que atravessam dificuldades e atravessam dificuldades porque as respostas que estão a dar são cada vez maior e aquilo que compensação que recebem da parte do Governo mantém-se ao longo destes últimos anos. E isso não pode continuar neste ritmo.
Em termos de serviços sociais, onde é que estão as maiores carências? No apoio domiciliário, hoje em dia, é a área com maior procura também?
Hoje o grande problema, até há bem poucos anos atrás, o grande problema das instituições é dar resposta às crianças.
Às creches, sim.
Hoje é a maior idade. Hoje é os idosos. Essa é que é a grande problemática que se põe às instituições.
E daquilo que vai vendo, a resposta vai chegar, digamos assim, da institucionalização, da criação de mais lares ou da capacidade de ir aos idosos que estão em casa e de dar esse apoio localmente?
Os lares é um recurso, digamos que seria o último recurso que deveríamos tomar. Porque retirar as pessoas, o ideal era mantê-las no seu seio, nas suas casas, na sua família e apoiá-las aí. É evidente que é difícil, é cada vez mais difícil e por isso a resposta de lar cada vez é mais necessária também. Mas temos que, de facto, e o Estado tem que olhar para isso e ajudar as instituições a manter essa capacidade de resposta
de ir às casas.
A esse problema, sim.
Formar gente para poderem trabalhar.
Ter mais gente, ter mais resposta, ter mais capacidade de resposta, sim.
Hoje isso verte-se também aí no que vemos da sociedade, em muita gente que faz trabalho em casas de idosos. Há formações específicas para isto, tecnicamente garantidas para isto, avaliadas ou pelo menos escrutinadas?
Pelo menos as instituições procuram dar formação e têm procurado dar formação aos seus funcionários nesse sentido.
Eu pergunto isto porque há aquela noção mais antiga de que, por exemplo, uma ama será certificada, não é? Obedece a determinados critérios. E alguém que cuida de idosos também obedece a esses,
sim,
a essas regras, sim, critérios?
Sim, também tem formação própria para isso, não é? Porque estar a trabalhar com um idoso, estar a trabalhar com uma pessoa incapacitada muitas vezes, com deficiências próprias da idade e da natureza, e tem que ter uma sensibilidade muito especial para cuidar dessas pessoas. Portanto, há formação específica para isso e as instituições têm tido esse cuidado, como é lógico.
Estamos num campo em que há muitas ofertas de emprego, não é? Profissões com um grande futuro.
Sim, é um mercado que é perfeitamente bom para explorar.
Professor Fernando Maria, o agradecimento. Passou uma hora de conversa neste programa das quartas-feiras. O agradecimento e a promessa de que regressaremos dentro de uma semana com um novo convidado. Até lá.
Da nossa parte, muito obrigado pela atenção e muito obrigado aos ouvintes pela maneira como nos estiveram dispostos a ouvir-nos.